Quando nasci, um anjo torto desses que vivem na sombra disse: vai, Carlos, ser gauche na vida.
A Rádio USP apresenta Biblioteca Sonora. Produção Marcelo Bittencourt.
Nessa edição, iremos conversar com Virgílio Pedro Rigonati, autor do romance Cravo Vermelho. Este livro foi publicado pela editora Ler e Prazer.
Bossa Nova, mesmo é ser presidente desta terra descoberta por Cabral. Para tanto basta ser tão simplesmente simpático, risonho, original.
Virgílio, o que o levou a escrever essa história, tendo por base os alunos do Instituto de Educação Anhanguera, na Lapa, São Paulo?
Eu estudei no Anhanguera, entrei no ginásio e fiz até o científico, naquele tempo chamado científico, que hoje é o ensino médio. Fazia muitos anos que não via meus amigos do Anhanguera. Eu soube que havia uma página na internet, no Facebook, Confraria dos Filhos do Diabo Velho. Diabo Velho era o Anhanguera. Ao encontrar essa página, eu soube que eles iam se encontrar e eu comecei a recordar os nossos tempos. Eu peguei as fotos, aí eu comecei a ver os nossos rostinhos de 10, 11, 12 anos, aqueles rostinhos ingênuos, que esperançoso, com muita coisa para a vida. E comecei a imaginar o que cada um virou na vida, para que caminhos que cada um tomou. E nessa reflexão, deu uma vontade grande de construir uma história baseado nos estudantes do Anhanguera. Então, eu criei uma personagem para contar uma história. A história é fictícia, mas ela é baseada em toda a minha experiência e o que eu senti e passei no tempo do Anhanguera. Help, I need somebody. Help, not just anybody. Help, you know I need someone. Help. When I was younger, so much younger than today, I never needed anybody's help in any way.
Virgílio, você poderia comentar como é que você estruturou a sua narrativa?
Primeiro eu queria transmitir como é que nós estudávamos, como é que nós entrávamos no ginásio. Naquele tempo havia vestibular para o ginásio, não era qualquer um que entrava no Anhanguera, tinha que prestar exame. E como é que vivia e convivia? Eram outros tempos, eram tempos que o ensino público, tanto no primário como no ginásio, hoje fundamental 1 e 2, eles tinham muita qualidade. Era disputadíssimo a vaga de um dos colégios estaduais. Então eu quis começar por aí, mostrando como é que se vivia, como é que nós nos comportávamos. E depois aquilo que nós recebíamos de influência dos professores, daquilo que nós estávamos aprendendo e o que estava acontecendo no mundo. O que estava acontecendo no mundo era muito impactante. Então, a primeira parte seria essa estrutura, essa reação de uns jovens no ginásio. E depois o que os levaram a fazer na medida em que eles se desenvolveram, cresceram, foram para a faculdade e aí começaram a ser influenciados pela parte mais dura do antagonismo esquerda e direita no Brasil, que levou à luta armada em 68. Então eu pus essa estrutura como objetivo da narrativa da história da Pedrina.
Em 1958, o Brasil se torna pela primeira vez campeão do mundo de futebol. Virgílio, o que mais chamou a sua atenção nesse fato?
Foi interessante porque, e essa era uma coisa que eu passei, que eu comecei a conhecer o mundo e eu pus na minha personagem Pedrina, que ela começou a entender que existiam outros países, outras culturas, ela, e aí foi entender por que tinha vizinho que era chamado de alemão, por que o tintureiro tinha os olhos puxados, um japonês que atendia. Isso foi impactante, porque abriu os olhos, abriu a mente para uma realidade do mundo. E a Copa do Mundo foi muito interessante por causa disso, porque se discutia os países que iam participar. E também aí uma coisa que impactou foi quando o Brasil jogou contra a Rússia, que se falava que a Rússia e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas eram muito fechados, pouco se sabia a respeito do que se acontecia internamente, mas se falava muito que eles eram muito científicos e que inclusive iam fazer um jogo científico para combater o Brasil. E que depois que o Brasil deu um show, o Garrincha driblava todos os backs do jeito que ele driblava, ganhou o Brasil de 2-0, a gente falava, que científico, que nada, é o que vale essa alegria nossa de jogar o futebol. Então isso impactou bastante a mim e a minha personagem Pedrina.
De outubro de 1962, o presidente John Kennedy anuncia a instalação dos mísseis em Cuba e determina que as forças armadas norte-americanas bloqueiem a ilha. Estamos à beira da Terceira Guerra Mundial. Virgílio, como os alunos do Anhanguera receberam essa notícia?
Com muita apreensão, porque tinha-se a sensação no mundo que a Terceira Guerra iria acontecer. Já no final da Segunda Guerra, os americanos queriam continuar, já que estavam na Europa, continuar a guerra, aí agora contra o ex-aliado, a União Soviética, que estava debilitada porque ela foi invadida pelos nazistas. Eles tinham certeza que mais cedo ou mais tarde eles iriam entrar em conflito. Então, para nós jovens, tinha muito presente e muita certeza de que essa Terceira Guerra iria estourar. Quando se descobriu os mísseis instalados pelos russos em Cuba, Kennedy e o seu governo decretou bloqueio da ilha, nós ficamos apreensivos. Falamos, agora que vai acontecer. E a gente discutia com os professores quais as consequências, o que poderia acontecer para nós. E os professores falavam, olha, bomba aqui não vai cair, porque vai cair nos Estados Unidos, vai cair na Europa, aqui não vão lançar bomba. Mas, então vão vir as nuvens radioativas e isso poderá matar nós, poderia matar gado, poderia acabar com a plantação e, consequentemente, haveria fome. Então, era o quadro que se pintava e que se esperava. Então, isso impactou muito a todos nós e a discussão era acalorada.
ponto, dois pontos, três pontos, não faz mal. O Anhanguera sempre vence no final, gritava a torcida no jogo de vôlei contra o Mackenzie. Nessa partida, Valério surpreendeu Petrina. Virgílio, que retrato você faria desse personagem, Valério?
Ele é um personagem taciturno que ele tinha um certo bloqueio pela sua origem. Por isso, e pela pobreza extrema em que ele vivia, ele fechado não conseguia se relacionar com os seus colegas. A Petrina, desde o primeiro momento, ficou muito impressionada por ele. Uma que era um rapaz bonito e outra pelo seu modo taciturno de se portar dentro da classe. E ela procurava trazê-lo para os amigos, para confraternizações e para se tê-lo presente. E uma das oportunidades foi isso quando o Anhanguera tinha um time de voleibol excelente, com jogadores que, todos rapazes, que treinavam no Palmeiras. Então, o Anhanguera era um time muito forte. E ela convidou, a Petrina convidou o Valério para assistir o jogo. E ele nunca tinha entrado em campus universitário igual ao Mackenzie, e com vários edifícios e um ginásio grande como o Mackenzie tinha e tem. E isso empolgá-lo. E é o clima do jogo, de disputa, o jogo bonito. Ele começou a se soltar e começou também, junto com a torcida, a gritar todos esses motes, né, que o Anhanguera tinha para participar. Isso abriu a mente e abriu a convivência dele com os colegas.
No baile de formatura, Petrina dança a valsa Danúbio Azul com Felipe. O que você destacaria desse personagem, Felipe?
Felipe é filho do dono da loja em que o pai de Petrina trabalhava. O pai chegou a ser gerente geral da organização e, muito empolgado, o dono da loja indicou o filho dele para ser o padrinho de Petrina. E esse rapaz era um boizinho conquistador. E nesse baile, ele conheceu Petrina já jovem, ele só tinha visto ela criança, e quando ele a viu, naturalmente despertou um interesse enorme pela beleza da Petrina. E ele, ao dançar a valsa, ele começou a querer conquistá-la. E aí começou um drama.
Fugindo de mim, hein? Tinha certeza que você daria a volta para não passar por mim.
Por favor, Felipe, preciso ir embora, deixe-me passar.
Por que você foge de mim, hein, gatinha? A gente só vai brincar um pouquinho.
Por favor, Felipe, não vamos fazer escândalo, me respeite.
Eu quero você e não vou sossegar enquanto eu não ter você.
Felipe, eu não quero nada com você e nem com homem nenhum. Por favor, deixe-me ir embora.
Só o seu namoradinho, né?
Nem meu namorado. Ele me respeita.
É? Eu posso prejudicar teu pai, sabia? As lojas vão ser minhas um dia. E se você não sair comigo, seu pai e vocês... Bom, vão perder tudo que vocês têm.
Deixe meu pai fora disso, Felipe.
Ah, deixo. Deixo sim. É só você sair comigo.
Com nojo, cuspi em sua cara e dei-lhe um tapa, que estalou. Empurrei-o com toda a minha força e saí correndo.
Ah, sua putinha! Você vai se arrepender! Você ainda vai se arrastar aos meus pés!
O povo brasileiro, embora pense, dance e cante como americano,
não come como americano,
não bebe como americano,
vive menos e sofre mais.
Isso é muito importante,
muito mais do que importante.
Pois diferem os brasileiros dos demais. Personalidade, personalidade, personalidade sem igual. Subdesenvolvida, subdesenvolvida, essa é que é a vida nacional.
Virgílio, como se deu o processo de politização dos alunos do Anhanguera?
Na realidade, no Anhanguera, até a parte do ginásio, não havia muita politização. Havia muito interesse em discutir o que estava acontecendo. Mas no avanço para o científico, que aqueles jovens começaram a amadurecer, começaram a ser influenciados pela ditadura que tinha sido implantada em 64. E aí havia muito debate entre esquerda e direita. Então, nessa fase, os estudantes começaram a tomar partido. A maior parte não, mas alguns tomavam partido ou para a direita, apoiando a ditadura, ou para a esquerda. Em realidade, a ditadura, a queda do João Goulart, ela foi apoiada pela grande maioria, não só dos estudantes, como da população em geral. Mas aí começou aquele grupo que começou a ser contrário à ditadura, que prometeu eleições diretas para o ano seguinte e quebrou a promessa e começou a endurecer o regime. Aí então, realmente, muitos alunos partiram para a esquerda. Alguns foram presos, alguns foram até desaparecidos.
Vamos fazer uma rápida pausa. Dentro de instantes estaremos de volta com Biblioteca Sonora.